Muito bem. Tendo estudado a cinemática relativística nas aulas anteriores, nós vamos agora estudar a dinâmica relativística. Que é o estudo de como mudar a dinâmica de Newton para que ela esteja de acordo com os princípios da relatividade. Isso envolve pelo menos dois conceitos fundamentais: o conceito de momento linear, que classicamente, certo? Ou seja, no limite não relativístico, a gente está habituado a pensar nele dessa forma, como sendo o produto da massa pela velocidade para uma partícula, e da energia, que no caso de uma partícula seria cinética, que também nós estamos habituados a pensar no limite clássico, ou seja, no caso não relativístico, isso é dado por alguma coisa desse tipo. Então, o ponto agora é descobrir quais são as definições corretas, tá certo? Na relatividade para essas quantidades. O primeiro comentário que precisa ser feito é que isso não pode ser deduzido de coisas anteriores. Em princípio, é a experiência que vai nos dizer quais são as definições corretas, certo? Na relatividade. Entretanto, essa mesma experiência que nos dá essa visão clássica aqui, ou seja, a gente sabe quando no limite, onde as velocidades são muito menores que a velocidade da luz, nós sabemos a resposta. E são essas respostas aí para o caso de uma partícula. Então, ela não vai ser deduzida, mas a gente pode usar essa informação e outras informações que a gente vai discriminar sobre qual é a natureza dessas quantidades para fazer uma adivinhação informada, tá certo? Para fazer tentar adivinhar de forma informada qual deve ser a definição dessas duas quantidades, tá certo? E é isso que nós vamos fazer aqui. A outra coisa que vai ser importante para essa discussão é o seguinte: bom, no caso clássico, a gente mostra que essas quantidades são, usando a dinâmica de Newton, a gente pode demonstrar que essas quantidades são conservadas por meio simples, tá certo? Na relatividade, a gente, na verdade, não está nem certo de que essas quantidades existem e são conservadas. Então, eu devo apenas citar aqui que existe um teorema que garante que essas quantidades existem. Elas não, esses teoremas não dizem qual é o formato específico das quantidades, mas nos diz que elas existem. E para isso é importante estudar as invariâncias, tá certo? Que são válidas, invariâncias por transformações. Nós não vamos realmente fazer isso aqui, porque isso seria muito complicado para a gente, mas toda a física é invariante por certas transformações. Por exemplo, se você faz uma translação espacial limitada, você é daqui até lá, na fixa, você simplesmente muda de posição, a gente sabe que a física que acontece na primeira posição é a mesma física que acontece na segunda posição, e, portanto, a gente tem a expectativa de que exista uma invariância nas leis da física por mudança de posição, por translações espaciais. A mesma coisa é verdade para mudanças temporais. A gente faz uma experiência num certo instante, espera um pouco e faz a experiência de novo. A gente espera que as respostas não dependam de qual foi o tempo no qual a experiência foi realizada. E tem também transformações por rotações fixas. Então, você tem que translações espaciais. Você tem translações temporais, é simplesmente mudança de lugar, mudança de tempo, rotações espaciais. Você simplesmente roda seu experimento com um certo ângulo e refaz ele. Você espera que o espaço seja isotrópico, ou seja, as propriedades não dependem da direção na qual você aponta as coisas. As leis da física não dependem dessas direções. Então, essas coisas são todas fixas, certo? Existem também transformações para referenciais, tá certo? Transformações entre referenciais E esses nós já vimos iniciais, né? E esses nós já vimos que mudam, certo? As transformações são diferentes no caso clássico e no caso aqui relativístico, se você está, num caso ou outro, as transformações, tanto das coordenadas quanto das velocidades, são diferentes. Então, a gente sabe que esse aqui muda, mas ele continua existindo. Existem um certo conjunto de transformações diferenciais para as quais a física foi invariante. E aqui também. Essas transformações todas aqui existem, tá certo? A física deve continuar invariante por todas elas. Bom, existe um teorema famoso chamado Teorema de Noether. Esse Noether é uma referência a M. Noether, que é uma matemática alemã, que diz o seguinte: ela afirma o seguinte, para cada conjunto de invariâncias, para cada tipo de invariância que existe na sua teoria, existe uma lei de conservação. Ou seja, esse teorema, simplesmente usando o fato de que as leis da física são invariantes, por exemplo, translações espaciais, translações temporais, assim por diante, mostra que para cada uma dessas existe uma quantidade que é conservada, ou seja, existe uma lei de conservação. Ele garante a existência da quantidade, mas não nos dá uma regra fixa para determinar quais são essas quantidades. Certo? Então, a gente vai precisar trabalhar um pouco para determinar quais são essas quantidades e, em última análise, a definição correta das quantidades vai ter que ser confirmada pela experiência. Ok. Vamos listar as duas que vão ser importantes para nós aqui, que são as seguintes. As translações espaciais implicam na conservação do momento linear, que é aquele momento que eu escrevi lá. Então, a gente sabe que isso existe, a questão é descobrir qual é a forma desse momento na relatividade. E as translações temporais implicam na conservação da energia. Além, existem outras, tá certo? Por exemplo, as rotações espaciais implicam na conservação do momento angular, mas a gente não vai entrar nesse nível. Vamos fazer apenas o estudo dessas duas partes aqui, tá certo? Ok. Esses teoremas são demonstrados usando métodos avançados de mecânica clássica, né? E não tá, não é possível o nosso programa discutir isso em detalhe. Então, a gente vai concentrar no fato de na tarefa de descobrir qual é a definição, tá certo? Quais são as definições das quantidades conservadas na relatividade? Bom, para isso, a gente vai começar fazendo uma espécie de exercício no qual nós vamos estudar um certo problema aqui que eu vou descrever aqui. De choque entre duas partículas de uma forma particularmente simétrica. Deixa eu desenhar isso assim de forma aqui. Primeiro, deixa eu colocar um eixo Y aqui. Então, eu estou aqui num certo referencial, eu vou chamar de XY aqui, esse é o referencial S, sistema de referência S. Eu vou assumir que tem duas partículas, uma está aqui para cima, ela está vindo aqui. E ela sai para lá, e a outra vem aqui de baixo e sai na outra direção. Então, vou assumir o seguinte: tem uma partícula 1 que incide aqui e depois bate na outra partícula e sai numa outra direção aqui. Vamos chamar essa aqui da partícula 1. E tem uma outra partícula que está vindo de lá, que eu vou chamar de partícula 2, e ela sai aqui nessa outra direção 2. E a gente vai estudar a questão da conservação de momento nesse sistema aqui, certo? Eu vou fazer isso tudo de uma forma bastante simples. Eu assumo que Vx e Vy são duas quantidades positivas, então agora eu vou escrever qual é a velocidade, o vetor velocidade de cada uma dessas quatro aqui. Veja, isso aqui é antes, tá certo? Isso aqui é depois, aqui é antes, aqui é depois. Então, você tem um choque, as duas se chocam aqui, depois saem naquelas duas direções. Por simetria, independentemente de qual seja a definição do momento linear, ele vai estar sempre conservado aqui, com hipóteses mínimas sobre como ele deve ser definido. Por exemplo, ele deve ser definido da forma que ele não dependa da direção do espaço, só da velocidade, tá certo? Mas não. Não se, não, a forma não seja uma forma diferente se você está numa direção, se a velocidade está numa certa direção ou na outra. Com hipóteses mínimas, é fácil verificar que simplesmente por simetria o momento aqui é sempre conservado. Deixa eu então dizer qual vai ser a velocidade em cada um desses quatro casos. Aqui vai ser menos vx menos vy, porque esse objeto tem velocidade negativa nos dois eixos. Aqui vai ser menos vx vy. Vx e Vy são quantidades positivas, vamos lembrar disso. Esse é o jeito que eu estou expressando as coisas aqui, tá certo? Não tem nada de especial em relação a isso. Aqui é Vx e menos Vy, porque essa tem velocidade Y negativa, e essa aqui tem as duas positivas. Então, Vx e Vy é a velocidade da partícula 1 antes do choque. Então, nós vamos estudar aqui a questão da conservação de momento. Bom, deixa eu fazer uma hipótese lá, imediatamente aqui, sobre como deve ser esse momento, tá certo? Só para a gente ter uma ideia. Eu não vou usar isso tudo. Por enquanto, eu vou simplesmente fazer o exercício de transformação de velocidades. Mas eu vou assumir que o momento linear é um vetor, tá certo? E ele vai ter, eu vou pôr para ele a seguinte forma aqui. Uma certa massa, que é a massa das partículas, vamos assumir que as duas partículas têm a mesma massa, vou chamar isso de M0. A gente já vai interpretar por que eu estou pondo esse zero aí, porque que é essa massa M zero. Mas é alguma coisa, alguma massa, tá certo? E também vai ter a velocidade da partícula, para que as unidades disso sejam unidades corretas, usuais, no caso não relativístico. Mas aqui eu vou pôr uma função f de v sob c, e vai me dizer que isso aqui só é função do módulo da velocidade, ou seja, a direção e a direção da velocidade, mas o módulo desse objeto aqui vai ser alguma coisa possivelmente diferente, tá certo? Então, isso aqui é uma hipótese sobre como deve ser a forma do momento, baseada apenas em coisas muito básicas. As unidades têm que estar corretas, no limite onde v é muito menor que c, eu espero que f seja aproximadamente 1. Tá certo? Para isso aqui se reduzir ao caso clássico, como a gente já viu antes. Mas, seja qual for essa definição, independente de qual é essa função f que vai ser colocada aqui, certamente o momento dessa partícula é o mesmo, porque as massas são as mesmas e as velocidades têm o mesmo módulo. Então, esse aqui é igual àquele e contrário dessa construção aqui, que essa coisa só depende do módulo. E, portanto, o momento inicial aqui é zero, tá certo? E o momento final também é zero, porque agora essa está indo para lá e aquela está indo para cá, com essas mesmas velocidades. Então, esse choque aqui é um choque possível, e ele conserva o momento, seja qual for a definição que você, detalhada que você usa para o momento, desde que essa definição tenha certas propriedades básicas. Então, agora o que a gente vai fazer é que a gente vai olhar isso em outro referencial. Agora eu vou desenhar isso tudo de novo aqui. Está aqui agora meu outro referencial, deixa eu colocar o x para cá, o y para lá, e esse aqui vai ser o referencial que eu vou chamar de S'. O que é esse referencial? É o referencial próprio da partícula 1. Então, está aqui a partícula 1, certo? Eu agora vou para um referencial que está andando para a direita, não sei, isso caminha naquela direção, com velocidade u, que é tal que você está junto com essa partícula, você está no referencial dessa partícula. Então, o que acontece? Bom, o que acontece é que, nesse referencial, essa partícula não tem movimento horizontal. Ela pode se manter para cima, mas nesse referencial, o referencial vai junto com ela, tá certo? Quer dizer, isso não é exatamente o referencial próprio dessa partícula, é o referencial próprio apenas em x. Ao longo de x, ele coincide com o referencial próprio dessa partícula, mas ele não está se movimentando na direção y. Ele só se movimenta na direção x. Essa velocidade u aqui, por exemplo, então essa linha tem u igual a vx em relação AS, onde Vx é a velocidade horizontal dessa partícula. O que acontece com a partícula 1? A partícula 1 passa a se movimentar apenas para cima e para baixo. Tá? Então, você tem aqui a partícula 1, ela, antes do choque e depois do choque, está nessa situação aqui. E essa outra partícula tem alguma outra velocidade, tá certo? Ela vem de cá para colidir com aquela e sai para lá. Mas essas velocidades agora foram modificadas, tá certo? São outras velocidades. Então, eu vou chamar essa velocidade aqui de menos Vx' menos Vy', indicando que as duas são negativas, porque essa é contra o eixo, e essa aqui de menos Vx' e Vy'. Então, a gente está nesse referencial S' agora, e que a gente vê alguma coisa assim. Uma das coisas que a gente vai querer impor aqui é que essa conservação do momento, que afinal de contas é uma consequência de certas invariâncias do sistema, certo? Nesse caso, as invariâncias de translação temporal, seja também invariante por mudanças de referencial, certo? Então, ao impor isso, nós vamos descobrir alguma coisa sobre como deve ser esse momento, qual é a cara desse momento, certo? Muito bem, então a primeira coisa que eu quero fazer é descobrir quais são essas velocidades aqui. Essa aqui eu também vou dar um nome para ela. Eu vou dizer que isso aqui é 0W', para pôr algum outro símbolo, tá certo? E essa é menos W'. O ponto é que se você está junto com a partícula 1, então a partícula 1 nunca tem movimento na direção x, a velocidade na direção x é zero, então só tem essas velocidades na direção y. Então esse é um exercício que nós vamos fazer. Como uma forma de introduzir a discussão aqui. E deixa eu organizar um pouquinho. Certo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Acho que não. Acho que depois esqueci, depois eu falo. Então, agora vamos usar as transformações de velocidade para descobrir quem são essas velocidades aqui, em função das velocidades que foram dadas aqui, essa Vx e Vy, que foram duas componentes dadas na proposição do problema. Então, eu vou rever aqui as transformações de velocidade. Que já foram deduzidas antes. E os pedaços dela que me interessam são os pedaços para Vx e Vy, que eu vou escrever aqui. A gente sabe que se U é a velocidade de S' em relação a S, então, a velocidade Vx no referencial linha é dada por Vx no referencial S, sem linha, menos U, dividido por 1 menos U, Vx sobre C2. E, por outro lado, a velocidade Y, ao contrário do caso não relativístico, ela também se transforma, ela também muda, ela até muda um pouquinho, de uma forma um pouquinho mais complicada. Você acaba. Começa aqui com esse fator 1 menos raiz quadrada de U2 sobre C2, onde U é a velocidade relativa. E aqui você tem o Vy, e de novo tem esse fator embaixo aqui, que é 1 menos U, Vx sobre C2. Então, o nosso objetivo aqui é descobrir quem são as velocidades aqui embaixo. Uma delas é zero por construção, devido à forma como eu defini o referencial. Eu já sei, então tem três componentes de velocidade que preciso descobrir. Eu preciso descobrir quem que é W', que é a velocidade vertical da partícula 1 aqui embaixo, Vx' e Vy', que são as duas em termos, as duas componentes lá em cima, em termos das coisas que foram dadas, que foram Vx e Vy'. Certo? É isso que a gente precisa fazer. Então, o que a gente vai fazer é, para cada uma dessas três, nós vamos usar uma dessas leis aqui, para descobrir como é que eu escrevo uma velocidade em termos das outras. Cada uma dessas velocidades em termos das outras. Bom, então deixa eu fazer isso rapidamente. Ok, vamos começar com a velocidade. Eu vou primeiro simplesmente confirmar esse zero que eu desenhei aqui, certo? Vamos verificar que as transformações têm essa implicação. Qual é a velocidade, qual é a transformação para a velocidade x da partícula 1? Então, primeiro, a velocidade x da partícula 1, estou usando uma fórmula como essa aqui, tá certo? Nesse caso, se Vx' é zero, Tá certo? Porque a velocidade aqui é zero. Você nem tem que verificar que isso aqui dá zero igual a zero, porque essa coisa está automaticamente satisfeita. E agora o que que eu tenho? Eu tenho que isso aqui é o Vx, da outra, lá aquele Vx lá de cima, menos U sobre 1 menos U Vx sobre C2. Mas acontece que a U é o próprio Vx, certo? U, a velocidade por construção, a velocidade desse referencial para lá, é igual a esse Vx aqui. Portanto, isso aqui é o seguinte, Vx menos Vx sobre 1 menos, note que aqui dá Vx ao quadrado sobre C2, ou seja, como for, isso aqui de fato é zero, porque isso aqui está certo. O teste está confirmado. Eu adivinhei corretamente a velocidade x da primeira partícula. Agora vamos fazer a velocidade y, ou seja, esse w aqui da segunda partícula. Vamos pegar ela antes do choque aqui. Eu poderia fazer isso tanto antes quanto depois do choque, mas eu vou usar essa parte antes do choque, no qual eu tenho que. Bom, primeiro, isso é uma velocidade vy, tá certo? É uma componente y da velocidade. Então, a fórmula que entra é essa aqui. Eu começo usando w' aqui, que é o valor que ela tem. E isso vai ser por aquela transformação, a raiz quadrada de 1 menos u2 sobre c2, vezes o vy, que é o y lá de cima, dividido por 1 menos u vx. Menos C2, tá certo? Dividido por C2. Bom, então vejam, o que eu estou fazendo aqui é escrevendo a velocidade y da partícula 1 nesse referencial, da partícula 1 antes do choque, nesse referencial, em termos da velocidade x da partícula 1 antes do referencial, antes do choque, naquele referencial. Qual é a velocidade vx da partícula? Esse próprio vx, então eu tenho que u é vx aqui. E, portanto, isso aqui vai acabar dando a seguinte coisa. Isso aqui dá a raiz quadrada de 1 menos vx ao quadrado sobre c2. Aqui é vx, então não troquei esse sinal, deixei do jeito que estava lá, tá certo? E aqui eu tenho vy sobre. E aqui o que que vai dar? Vai dar 1 menos vx ao quadrado sobre c2. Bom, com isso eu tenho quem é w'. W' é vy. E agora essa raiz corta com. Isso aqui é uma raiz ao quadrado, certo? Então sobra uma raiz em denominador. E vai ter essa relação aqui. 1 menos vx ao quadrado sobre c2. Então vamos interpretar isso aqui. Sabendo as componentes vy e vx da partícula 1 antes do choque, certo? Eu posso agora descobrir qual é a componente y da velocidade depois do choque da mesma partícula. Então, a gente tem aqui uma relação entre os dados do problema, que são Vx e Vy, e qual é esse W. Então, essa é a segunda parte desse problema que a gente está resolvendo aqui. Agora, vamos fazer vamos fazer agora o caso do. O que eu quero fazer agora? Do V. A partícula 2 após o choque. Então, agora eu vou usar para descobrir as transformações para Vx' e Vy'. Eu vou usar a partícula 2 após o choque, que é esse pedaço aqui, certo? Tanto lá quanto aqui. Então, vamos lá. Partícula, componente x da partícula 2 antes do choque. Quem é essa? É menos Vx'. Naturalmente, eu estou usando essa forma aqui, porque é uma componente x. Então, é menos vx linha. E agora, o que que eu vou ter aqui? Bom, isso é a componente x da partícula antes do choque, no outro, depois do choque, no outro referencial, que é menos vx, menos u, certo? Então, eu simplesmente substituir aqui os valores nessa fórmula para a partícula 2 depois do choque, essa comparada com aquela. E o resto da fórmula é simplesmente que eu tenho 1. E agora, em vez de menos aqui, eu vou ter mais, tá certo? Porque esse Vx aqui é menos. Esse Vx tem que ser substituído pelo valor para essa coisa aqui, que é menos Vx. Então, vai ser mais Vx. E aqui eu tenho U Vx sobre C2. Bom, fazendo a transformação aqui, eu tenho simplesmente U é menos Vx. Portanto, isso aqui é menos Vx de novo, porque aqui também é Vx. E aqui eu tenho 1 mais Vx ao quadrado sobre C2. Então, isso implica que eu tenho minha resposta, trocando o sinal aqui, tá certo? Nos dois lados da equação, eu posso, então, escrever minha equação, minha resposta para qual é Vx no segundo referencial, que é 2Vx no primeiro referencial, dividido por 1, agora mais aqui, Vx ao quadrado sobre C2. Então, está aqui a resposta para essa parte. Ok? Bom, e finalmente, tendo feito essas três, falta uma só, que é a componente Y de partícula 2, depois do choque, em cima e embaixo. Vamos fazer essa aí. Quem é a componente Y? Bom, a componente Y é simplesmente VY em linha, como está escrito aqui, tá certo? Agora eu estou usando essa fórmula, porque é uma componente Y. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos o 2 sobre C2, estou somente copiando a fórmula aqui. E agora eu tenho a componente Y da mesma partícula lá, que é simplesmente VY, e dividido por... bom, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir, por 1, mas mais uma vez, aqui eu preciso pôr um mais, tá certo? Porque o VX é negativo lá, é menos Vx. Eu tenho que trocar Vx por menos Vx nessa forma. Portanto, o que eu tenho aqui é isso, e aqui eu tenho 1 mais V mais U Vx sobre C2, o que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1 menos Vx ao quadrado sobre C2, e aqui eu tenho esse Vy, e aqui de novo eu tenho 1 mais agora, não é menos, não vai mais cancelar com aquele lá, o Vx sobre C2. Então, aqui não tem muito que eu possa simplificar, tá certo? Então, o que eu tenho como resposta é exatamente isso aqui, Vy. Então, aqui é a minha resposta já, não há simplificação possível. Bom, então, com isso, a gente descobriu aqui o que que acontece quando a gente troca de referencial, tem um sistema completamente simétrico aqui, que obviamente satisfaz as condições de a conservação de momento, seja lá qual for a definição que eu use, desde que ela seja minimamente razoável. E agora, se eu olho isso de outro referencial, eu tenho que ter de novo essa conservação de momento, essa é a ideia, mas agora as velocidades são todas diferentes, certo? Por exemplo, essa velocidade aqui, certo? É diferente dessa velocidade aqui. As duas não são iguais, certo? Elas são completamente diferentes, ao contrário do que acontecia lá em cima, onde elas são iguais. Aqui não, porque elas são diferentes, tá certo? Então você tem Vy dividido por uma coisa, Vx dividido por uma coisa, e um outro fator aqui que torna isso diferente daqui. Então você vê que as velocidades na direção Y vão mudar quando eu mudo de referência. Okay? Bom, deixa eu então, eu vou usar essas fórmulas, eu já volto já para elas quando precisar. Vamos observar agora o que que acontece com a conservação de momento, fazendo uma discussão qualitativa do jeito que eu fiz no primeiro referencial, o que acontece nesse segundo referencial, assumindo de novo que o momento seja definido de uma forma razoável e que se reduza ao caso não relativístico, quando a velocidade é muito menor do que a velocidade da luz. Bom, que a gente vê que por simetria ainda, certo? Não tem momento nenhum horizontal nenhuma, nem aqui, nem lá, tá certo? E aqui tem um certo momento, lá tem o mesmo momento, por simetria, certo? Então, não há nenhuma, nada a se aprender aqui, estudando a conservação do momento horizontal, porque ela vai estar válida por simetria do jeito que estava válida lá em cima. Mas a conservação do momento vertical já não é óbvio, né? Porque aqui eu tenho uma certa quantidade com uma certa velocidade, lá a velocidade Y mudou, como eu acabei de comentar. Então, como é que será, o que tem que acontecer para que haja essa conservação de momento? Nós não vamos realmente deduzir uma fórmula aqui, mas vamos pelo menos ter uma ideia de como essa fórmula tem que ser para que essa conservação esteja satisfeita. Então, deixa eu pôr números aqui, na razão entre Ah, veja, você pode, se quiser, estudar essa construção da seguinte forma: o momento dessa partícula aqui, acaba sendo transferido para aquela lá. Essa é a partícula incidente que transfere o momento para aquela partícula lá. Na verdade, isso acontece duas vezes: tem um fator de dois aqui, porque o momento daquela que vem é transferido para essa, e esse momento aqui é transferido para aquela. Você, se quiser, pode fazer o estudo completo, somando essa com essa, dizendo que é igual a essa com aquela. A parte X vai embora e a parte Y dá duas vezes o que eu vou discutir aqui, que é como é que o momento dessa é transferido para aquela de forma a estar ser o mesmo valor, se essa partícula aqui tem velocidade na direção Y diferente daquela. Então, deixa eu fazer aqui, usando essas duas fórmulas que eu deduzi, essa fórmula aqui no fim, tá certo? E aquela fórmula lá, o W' e o VY'. Vamos fazer a razão das duas. Como é que essa razão se processa aí? Bom, a gente simplesmente faz as continhas aqui, começa escrevendo essa aqui, que é 1 menos vx ao quadrado sobre c2, vezes vy sobre 1 mais vx ao quadrado sobre c2. Eu esqueci de escrever aqui nessa fórmula, deixa eu consertar isso aqui. U é igual a vx, então. Isso aqui é dando vx ao quadrado sobre c2, eu esqueci de escrever. E agora eu tenho que pegar 1 sobre essa aqui, tá certo? Que vai ser 1vy embaixo aqui. E aqui vai ter a raiz quadrada de 1 menos vx ao quadrado sobre c2. Então, essa é a razão das duas. Isso não dá 1, tá certo? Na verdade é que essa aqui cancela. Mas isso não dá 1. O que dá é que esse aqui fica o quadrado duas vezes, então isso aqui dá. Deixa eu fazer a continha aqui, 1 menos vx ao quadrado sobre c2 sobre 1 mais vx ao quadrado sobre c2. Então, não importa qual seja o valor de vx certamente é algum valor entre 0 e algum valor menor que c, até o máximo pode ser c, certo? Isso aqui é sempre menor do que 1. Okay? O que significa que VY' é menor do que W'. E esse é o fato que me importa. Então, vamos voltar então aqui para esse desenho, tá certo? E analisar o que que acontece quando eu tento definir um momento aqui. O momento vai ser definido dessa forma aqui. Alguma função do modo da velocidade, naturalmente tem que ter a massa dessas partículas, que a gente já vai já denominar esse M0 de massa de repouso, tá certo? Mas esse M0 é uma característica da partícula, vai ser o mesmo para essa partícula, porque as duas partículas têm a mesma massa. A velocidade y, se eu pegar a componente y disso, a velocidade y dessa aqui é menor do que essa, e a massa é a mesma, tá certo? Portanto, para que o momento seja conservado na direção y, ou seja, para que o momento aqui seja igual ao momento lá, eu preciso que essa quantidade aqui seja maior em cima do que embaixo. Ou seja, eu preciso que f de v' sobre c, onde v' é o módulo da velocidade aqui em cima, tá certo? Seja maior do que f w'. Ou seja, não posso usar uma constante aqui, vou ter que usar alguma coisa que varie, tá certo? Com v, de tal forma que quando o v aumenta, do jeito que ele aumentou aqui, devido a essa mudança de referencial, essa quantidade também aumente e faça com que isso acabe sendo igual aqui. Okay? Então, a gente vê aqui a necessidade de que essa definição contém aqui uma função f que seja que tenha as seguintes propriedades. Primeiro, isso aqui, essa função é adimensional, porque as dimensões já estão colocadas aqui em m0v. Dois, essa função aqui tem que ser positiva, porque isso aqui, se a gente tem definição da quantidade positiva, baseada na quantidade positiva, a gente tem a expectativa que o momento seja na direção da velocidade, não contra a velocidade, e que seja crescente com v, da forma que quando v aumenta, v sendo v' nesse caso aqui, o módulo dessa velocidade, w' naturalmente é o módulo dessa, porque o componente não existe, quando w for maior do que esse aqui, apesar desse componente y ser menor do que w, o módulo total, como você inclui aqui o vx' é maior, então Você precisa que essa quantidade seja uma quantidade crescente com essa positiva e crescente com esse argumento aqui, tem que ser dimensional, então tem que ser V sobre C, tá certo? Ok, então deixa eu então repetir essa conta toda, além de ser um exercício de transformação de velocidades, serviu para a gente se convencer de que a definição do momento na relatividade tem que ter a seguinte conjunto de propriedades. Primeiro, ele vai ter uma massa, que é uma característica da partícula envolvida aqui, uma certa função adimensional, de uma variável adimensional, e a própria velocidade da partícula. A gente tem temos a seguinte propriedade, F tem que ser positiva, certo? Sempre positiva. F tem que ser crescente. E quando eu faço a velocidade muito pequena, para V muito menor que C, eu tenho que F fica aproximadamente 1, para que isso aqui se reduza a definição do momento, no caso não relativístico, no qual V não é que seja. Em particular, se V for zero, tá certo? É claro que no caso do momento, isso aqui dá zero dos dois lados, mas a gente vai ver quando a gente estudar a energia, que no caso em que a velocidade é zero, essa aqui acaba sendo a massa da partícula medida no referencial onde ela está parada, tá certo? No referencial próprio. No caso não relativístico, você tem em mente isso aqui igual a 1, então você nesse caso sabe que P é MV, onde M é agora um invariante. No caso não relativístico, isso aqui é simplesmente um invariante, uma característica da partícula. A gente vai chamar esse M0 de massa de repouso. Isso aqui já é um preview, tá certo? De que eventualmente a massa não vai ser constante e você precisa dizer em que referencial que você mediu. Então, a gente vai dizer, meça o referencial da massa naquela partícula, meça a massa da partícula naquele referencial onde a partícula está parada, não está em movimento. E isso é o que a gente quer dizer por esse M0. Okay? Bom, em princípio, você poderia usar esse argumento aqui, como o Feynman faz no livro dele, tá certo? Para, de fato, deduzir a fórmula. Mas, infelizmente, é uma complicação danada fazer isso. A aritmética fica muito complicada. Eu fiz ela umas 4 ou 5 vezes, errei todas as 4 ou 5 vezes, de um jeito ou de outro, tá certo? Você fica fazendo erros porque ela é complicada demais e certamente não é possível fazer ela no âmbito de uma aula como essa aqui. Então, eu vou simplesmente dar a resposta para vocês, mas vamos dizer o que que. Como é que você faria isso, tá certo? Se você, só fazer um esboço aqui, certo? Se você pegar o momento no referencial linha na direção y da partícula 2 e disser que isso é o momento no referencial linha na direção y da partícula 1, ou seja, eu estou dizendo que esse momento é transferido para aquela partícula, tá certo? Se você disser isso e usar uma definição como essa aqui, na esperança de que dessa definição você possa acabar adivinhando qual é o formato dessa função, você vai descobrir que M0 é f de V' sobre C vezes VY' igual a M0 f de W' sobre C vezes W'. Naturalmente, esse M0 cancela nessa fórmula. E você tem que esse VY, V' aqui, é a raiz quadrada de Vx ao quadrado, V', Vy' ao quadrado. É simplesmente o módulo da velocidade nesse referencial. Se você escrever tudo em termos das quantidades x e y conhecidas, você pode levar essa conta até o seguinte ponto, onde você descobre o seguinte, que f de V' sobre C vai ser igual a 1 menos, porque você, ao fazer essa conta, você vê que aparece aqui a razão dessas duas que já foi calculada antes, tá certo? Então é só fazer a conta e fica Vx ao quadrado sobre C2 dividido por 1 mais Vx ao quadrado sobre C2 vezes. Não, desculpe. Isso aqui vezes isso é igual a f de w' sobre c. Então, para que essa coisa seja útil, tá certo? Você vai escrever essa relação aqui, tá certo? Vezes 1 mais vx, isso aqui não está aparecendo para você, deixa eu, vx ao quadrado sobre c2, tem que ser igual a. Não, aqui é o contrário, aqui menos, errei o sinal aqui, e essa aqui é f de w sobre c, e aqui sim aparece 1 mais vx ao quadrado sobre c2. Então agora seria necessário escrever w. Para trabalhar isso aqui e tentar deduzir uma fórmula para esse f aqui, seria necessário escrever tanto esse v', que é essa raiz quadrada desses dois, quanto esse w' em termos de vx e vy, e fazer as contas. E as contas são complicadas demais, tá certo? A aritmética diverge aqui nesse caso. Ou seja, fica tão complicado que você. Fica muito difícil chegar no fim da aritmética. Então, eu não vou gastar tempo com isso aqui, porque a coisa principal que eu queria mostrar é o fato de que essas duas coisas aqui, essas duas velocidades são diferentes, implica que eu tenho que ter uma função não óbvia aqui com essas propriedades aqui. Eu vou simplesmente dar a resposta e depois a gente vai esperar que os exercícios fixem essa resposta e mostrem para a gente que isso aí sempre funciona, tá certo? Em última análise, você precisaria simplesmente comparar isso com experiência. Né? E a única coisa que a gente pode fazer aqui, que é fácil fazer, é dar a resposta e comparar o que acontece, ou discutir o que acontece no limite não relativo disso. Então, vamos simplesmente dar a resposta. Essa coisa aqui, essa mesma razão gama, essa mesma expressão gama que já apareceu antes, que geralmente é chamada de gama, que é 1 menos V2 sobre C2. Essa é a resposta para esse problema aritmético extremamente complicado, que você teve que fazer contas cada vez mais complicadas e enroladas, e cometendo erros um atrás do outro, tá certo? Então, em vez de fazer isso, vamos passar por. Vamos pular isso, dar a resposta e começar a discutir as propriedades da resposta. Bom, primeiro, isso aqui é uma quantidade positiva, como teria que ser, tá certo? Ela é crescente com V. Se você faz V sobre C aqui crescer em direção a 1, porque afinal de contas V sobre C está entre 0 e 1, quando isso aqui se aproxima de 1, isso aqui se aproxima de 0 por baixo, então isso aqui tem um zero em denominador, ou seja, essa coisa cresce cada vez mais até o infinito. Certo? Então ela parte de 1, quando V é 0, ou seja, ela satisfaz a condição de que F é aproximadamente 1 para velocidades muito menores do que C. O que significa que esse momento reduz ao momento clássico que a gente está habituado a usar. E ela é crescente, certo? Crescente com V. De forma que ela vai poder, pelo menos em princípio, satisfazer a conservação daquele sistema que foi estudado lá para frente, lá no ensino. Então, vamos dar aqui a definição. E qual é a definição do P? A definição relativista do P, que é um vetor dado por M0, de M0. É a massa da partícula medida no seu referencial de repouso, V, onde V é a velocidade da partícula em um referencial qualquer, e aqui tem uma função que depende do módulo de V. E essa é a definição correta do momento linear relativista. Ele é pelo menos razoável, tá certo? Nós estamos adivinhando ele aqui, e nós vamos depois ter que simplesmente verificar, fazendo muitos casos particulares, de que isso sempre funciona. Bom, a gente pode também definir uma massa relativística, tá certo? Que é essa massa de repouso, que é aquela medida no referencial onde a partícula está em repouso, dividida por essa. A gente poderia simplesmente definir essa coisa, certo? E se a gente fizer isso, então a forma do P fica idêntica à forma clássica, com a única mudança que, em vez de ter aquela massa M0 aqui, você tem essa M, que é uma massa que depende da velocidade. Certo? Então, você tem duas formas de escrever isso. Essa é a mais explícita e essa aqui depende dessa definição de M. A gente vai ver mais tarde que existe um motivo físico para a gente realmente estudar essa definição, usar essa definição. Isso vai aparecer mais tarde como uma coisa que faz sentido fazer. Vamos observar que, conforme nessa definição aqui, você faz V se aproximar de C por valores menores do que C, você faz o limite no qual V cresce sempre por valores menores do que C, isso implica em algumas coisas interessantes. Primeiro, essa massa aí vai para o infinito. A massa vai ficando cada vez maior, certo? Porque isso aqui vai a zero por valores menores do que 1, mas isso aqui vai a zero por valores positivos, certo? E, não, desculpe, eu quero dizer que essa coisa toda aqui vai a zero por valores positivos, então você tem aqui uma quantidade 1 sobre isso, que é muito grande, vai para mais infinito, certo? Vezes esse m zero. Então, a massa diverge, essa massa diverge. E o momento também diverge, certo? Isso aqui pode se aproximar de C, o módulo disso não diverge, mas o módulo desse aqui diverge. Portanto, P, o módulo do P, tá certo? Também vai para o infinito. Okay? V é limitado. Ou seja, V é sempre menor do que C. Mas as quantidades físicas, que essa massa aqui que nós vamos ver está associada a uma energia, tá certo? E o momento, as quantidades físicas não têm limite superior, elas podem ficar tão grandes quanto se quiser, simplesmente se a gente se aproximar da velocidade da luz. Tá certo? Muito bem. Bom, isso termina a discussão dessa definição aqui, que é a definição do momento. Tá certo? Agora vamos passar para a próxima definição importante, das duas que eu mencionei lá na frente, que é energia, tá certo? Energia, em princípio, energia cinética, e é o que a gente tem no caso clássico, certo? Uma partícula. Mas a gente vai ver que tem mais do que isso envolvido aqui na relatividade. Okay? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou assumir uma certa forma para essa energia. De novo, como eu fiz aqui no caso do. Aqui no caso do momento, tá certo? Exatamente como eu fiz aqui, baseado em algumas coisas razoáveis, tá certo? Que a gente sabe sobre como o momento deve fazer, a gente também sabe sobre como a energia deve ser. Então eu vou assumir uma forma, deixando uma função arbitrária aí, tá certo? Para ser descoberta depois, no mesmo espírito que foi feito para o momento. Então eu vou aqui dizer o seguinte, olha. Essa energia da partícula, que eu não vou pôr cinética nela, porque eu vou simplesmente chamar de energia. De novo, ela tem que ser alguma coisa que envolve a massa da partícula, porque a gente sabe que a energia cinética, no caso clássico, envolve a massa das partículas. E a energia tem as mesmas unidades de m0 com velocidade ao quadrado. E eu tenho uma constante com uma constante universal com medida com unidades de velocidade, então eu sei que esse m0, c2, tem as unidades corretas. Então eu vou pôr ele aqui. E vou dizer, bom, mas além disso, essa energia deve depender do estado de movimento da partícula, porque isso é o que a energia cinética faz, tá certo? Ela depende do estado de movimento. Ela representa a energia que está armazenada no movimento da partícula. Então, tem que ter alguma função, de novo, que eu não estou dizendo que é a mesma de antes, mas que poderia ser, de V sobre C. De tal forma que a gente obtenha no limite clássico. A relação clássica aqui, tá certo? De E igual meio de MV2. Então, tem que ser alguma coisa que depende de V, mas eu não sei como vai depender de V ainda, então vou deixar isso em aberto. Mas eu quero que, de alguma forma, quando a velocidade for muito menor que C, eu deveria ter uma. Pelo menos uma parte dessa energia, um termo dessa energia, se não ela toda, que se reduza a m0 sobre 2 vezes v2. Ou seja, eu preciso que essa definição que vai ser usada aqui se reduza ao caso clássico, não relativístico, que é esse aqui da energia cinética. Tá certo? Mas a grande coisa aqui agora é a gente indagar qual é o significado real, então, significado físico de M0. Então, essa é a minha primeira pergunta aqui. Vamos agora realmente indagar aqui o que acontece com esse M0, o que ele está fazendo aí. Para fazer isso, para poder introduzir essa discussão, eu vou introduzir aqui um novo problema de choques, parecido com aquele que a gente fez antes, mas mais simples, na verdade. Vamos imaginar que eu tenho uma massa estacionária na origem do sistema de coordenadas. Está aqui o meu sistema de coordenadas, vamos chamar ele de x. Está aqui a origem, tá certo? E eu tenho aqui uma massa m, certo? Uma massa, um corpo de massa m parado. Okay? Agora, eu considero uma distância L para lá, isso aqui é a origem, aqui eu considero menos L, que está mais ou menos por aqui. E eu coloco dois aparatos aqui, como lasers, está certo? Alguma coisa assim, que fazem com que sejam enviados pulsos de energia eletromagnética na direção dessa massa aí. E essa massa, então, vai, num certo momento, ser atingida por esses dois pulsos que vêm de direções opostas e atingem ela ao mesmo tempo. Eu vou assumir que tem uma sincronização entre relógios aqui, de tal forma que, num certo instante, esses dois enviam os pulsos com a mesma energia, né? Um certo E aqui, que é a energia desse pulso. Okay? E aqui eu tenho essa massa com esse M0 aqui, certo? E eu estou assumindo que a energia dessa coisa aqui é algo desse tipo aqui. Então eu vou. Deixa eu escrever isso aqui como MP, que é o M de fóton, EP. E aqui tem esse M0. E a energia dessa partícula aí, que eu vou chamar energia da partícula cuja massa é M, tá certo? Vai ser M0 C2. E agora eu tenho essa função, mas ela está parada aqui, tá certo? Ela está estacionária aqui. Então esse F de zero aqui, tá certo? Bom, eu vou assumir que F de zero é alguma constante, por exemplo, 1, de forma que existe uma energia que não é cinética, porque ela está associada à massa está parada, tá certo? Existe uma certa energia que está embutida aqui, contida nessa partícula no início. Estou fazendo essa hipótese, tá certo? Eu estou assumindo que é dada por M0 C2. Mas eu poderia pôr qualquer número aqui, eu só estou assumindo que existe alguma coisa. Agora eu vou me perguntar o que acontece com a conservação, não só de momento, mas de energia, tá certo? Quando essas duas partículas atingem aquela partícula e ela absorve completamente. Vamos supor que ela é preta aqui, tá certo? E ela absorve completamente. É um corpo negro que absorve completamente esses dois pacotes de energia, esses dois pulsos de energia que atingem ela aqui, ok? Bom, uma das coisas que você precisa saber é que, presumivelmente, tem algum momento P que vem com esse pacote aqui, né? Quando esse pacote atinge aqui, ele não só transfere energia, mas transfere algum momento. Vou chamar esse momento de P aqui. E aqui também, tá certo? Só que esse aqui é menos P, porque está contra o movimento. Aqui é a direção X, tá certo? Então tem um Px e um menos Px lá. Mas como a energia é a mesma, os pacotes são idênticos, então certamente é o mesmo momento, um apontando para lá, outro apontando para cá. Então, esse aqui não tem um momento inicial, esses dois têm um momento inicial total que se cancela, certo? E devido a isso não há momento linear na direção X no sistema inicial. Então, no sistema final, eu vou ter simplesmente esse mesmo objeto sentado na origem e ainda parado. Tá certo? Por quê? Porque não há. Ele está parado, é a única forma de você conservar o momento. Por conservação de momento, você vê que nesse processo de choque, no qual é um choque não elástico, certo? No qual esses dois aqui são absorvidos por aquele, no fim ele tem que estar parado. Então, se ele está com V igual a zero aqui, ele continua com V igual a zero aqui. Certo? Esse tem que ser o fato aqui. Bom, só um comentário, de fato, se você estudar o eletromagnetismo, a gente não chegou a fazer isso no nosso curso de eletromagnetismo, mas existe, simplesmente no eletromagnetismo, se você tem um pulso de onda lá, uma certa onda, um pacote de onda, certo? Que transforma, que transporta uma energia E, ela também transporta um momento P, e o momento P é dado sempre por E sub C. O módulo dele é E sub C, a direção do movimento da onda. Então, na verdade, existe esse momento, ele é real, tá certo? Eu não preciso saber quanto ele é, não estou dizendo para vocês quanto ele é aqui. Se você simplesmente estudar isso baseado no eletromagnetismo, mais nada, você vê que um pacote que transfere energia para algum lugar que ele absorve aqui, que é no qual ele é absorvido aqui, também transfere uma certa quantidade de momento. Isso tem a ver com aqueles campos transversais fazerem forças sobre as moléculas carregadas, as partículas carregadas que fazem parte desse objeto aqui, e durante o choque eles fazem forças nas partículas na direção do movimento da mão. Agora, nesse caso aqui, essas forças vão desistir desse lado, mas vão desistir daquele lado e vão ser compensadas. Então, no fim, ele está parado, está por conservação de momento. Então, agora a gente se pergunta o que acontece com a energia. A gente está vendo que tem aqui uma ideia, tá certo? De que esse M0, C2 é algum tipo de energia de repouso aqui, tá certo? É uma energia desse objeto no referencial, ou tá, é uma massa desse objeto no referencial onde ele está parado, ou seja, medida nesse referencial. Isso, devido a essa fórmula aqui, está associada a algum tipo de energia. Tá? Então, o que acontece quando a gente estuda esse processo aqui? Eu tenho que a energia inicial que existe, tá certo? É M, dessa partícula aqui, é M0 vezes C2 vezes F de zero. Porque é esse coisa aqui, é essa quantidade aqui com o valor zero, que está parada. Tá? Mas se eu calcular a mesma quantidade para esse caso aqui, no qual ela absorveu essas duas energias, tá certo? A gente sabe que essa energia final não pode ter essa mesma fórmula com o mesmo M0. Tá? Não pode ter. Porque se tivesse, teria essa mesma coisa, seriam as duas iguais, mas isso ignora o fato de que duas quantidades de energia EF foram absorvidas aqui. Tá certo? Portanto, a única saída é que alguma outra coisa tenha mudado. Bom, dada a luz é uma constante universal, a velocidade aqui continua sendo zero, então a única coisa que pode mudar é esse cara aqui, ou seja, tem um outro M0 aqui. Vou chamar de M0 barra para lembrar que é diferente daquele. E eu continuo com F de zero aqui. Mas, por outro lado, eu tenho que essa energia final, por conservação de energia, tem que ser a energia inicial mais duas vezes a energia P do fóton, ou dos pacotes de onda que atingiram. Devido a isso, você vê que esse M0 tem que ser maior do que aquele, tá certo? Porque essa quantidade aqui é maior do que essa, uma vez que eu somei uma quantidade positiva aqui. Então, para que essa quantidade seja maior do que essa, então nessa expressão aqui, esse M0 aqui precisa ser maior do que aquele M0 de lá. Certo? Ou seja, isso é tão importante que eu vou escrever aqui explicitamente, certo? A energia absorvida no processo fica armazenada na massa de repouso. Ou seja, nesse processo aqui, a gente vê que, inevitavelmente, quando eu tenho uma certa quantidade de energia absorvida por esse corpo, de tal forma não mudar o momento linear, que foi acertado aqui, então eu tenho uma partícula parada, um objeto aqui com esse M0 barra, que é, de novo, a massa de repouso dessa partícula. Ela está parada aí, tá certo? Portanto, tem mesmo F de zero. Mas agora ela é maior do que aquela lá, o que significa que essas energias que foram absorvidas contribuíram para um aumento da massa do objeto. Nossa massa de repouso, ela é uma, de fato, uma característica do corpo, mas ele caracteriza o corpo, no sentido que se você mudar o corpo, você pôs mais energia dentro do corpo, ela muda. Ok? O fato que está sendo percebido aqui é a equivalência de massa em energia. Isso é um dos descobertas mais importantes da relatividade, tá certo? Massa e energia são a mesma coisa. São formas diferentes de mesmo tipo de quantidade física. Antes você pensava, na época da química, da Lavoisier, na conservação da massa como um fato da natureza, tá certo? Na mecânica você pensava seguindo Leibniz, tá certo? Aqui a energia era uma outra quantidade conservada, nesse caso a energia cinética e outras formas de energia na mecânica, mas na verdade as duas coisas são a mesma coisa, tá certo? Existe uma equivalência entre a massa e a energia, dadas, portanto, pela famosa fórmula, cujo significado eu espero que agora esteja mais claro, de que a energia de um objeto qualquer é dada pela massa do objeto de vezes C2, tá certo? Então, a expressão é que se você aumenta a energia de um objeto, fazendo ele absorver energia do jeito que foi nesse experimento aqui, então essa massa aumenta. A massa é uma representação da energia contida no objeto. Então, esse é um fato extremamente importante a se perceber. Deixa eu me organizar de novo aqui. Ok, então a gente agora tem um significado mais claro, tá certo? Para essa definição a definição que eu tinha posto aqui. Me perdi aqui, onde estão as minhas notas? Aqui atrás. Dessa definição aqui, tá certo? Então agora a gente tem uma compreensão melhor do significado. O que significa isso? Bom, se você está no referencial de repouso da partícula, no qual esse V é zero. Então, a energia é simplesmente SM0, C2. Quem é SM0? Bom, isso não é uma coisa arbitrária, é a representação da quantidade total de energia que está contida dentro desse objeto que tem velocidade nula aqui. No nosso caso aqui, esse corpo. Mas poderia ser qualquer outra coisa, tá certo? Isso é uma coisa muito geral. Ou seja, dado um corpo qualquer, ou uma partícula, ou seja, o que for, tá certo? Um corpo grande, pequeno. Você tem uma energia total associada àquele corpo, tá certo? E no referencial onde a velocidade é zero, eu tenho que a energia ainda existe, ou seja, tem uma parte de energia aqui que é energia não cinética, certo? Quer dizer, essa energia E envolve duas coisas: uma energia armazenada no corpo, uma energia que eu vou chamar de própria. E uma energia cinética. Ou seja, a energia própria é aquela que você põe velocidade igual a zero aqui, e essa M0 vezes C2 te dá uma energia que está armazenada dentro daquele corpo. A realidade desta forma de energia pode ser ilustrada por fenômenos físicos bastante bem conhecidos. Vou simplesmente citar um para vocês aqui, que é o seguinte: existem. Vamos então aqui, a realidade, o que estou discutindo agora é a realidade de M0, que esse M0 de fato é uma forma de energia, tá certo? Existe uma partícula chamada elétron, ok? Vocês conhecem essa partícula, ela tem uma certa massa M, que eu vou chamar de ME, e tem uma certa carga E. Bom, quando a gente estuda teoria quântica de campos, ou a gente faz experimentos suficientemente controlados, a gente verifica que na natureza existe uma outra partícula chamada pósitron, que tem propriedades muito parecidas com o elétron. A única propriedade diferente é que a carga é o bom, esse E aqui é menos vamos chamar de E0 a carga elementar, tá certo? É uma negativa, onde E0 é a carga elementar positiva. Então, esse cara tem a mesma massa e tem E menos E, que é igual a zero. Ou seja, a única coisa que troca é o sinal da carga. E se você estudar esses dois objetos, você percebe o seguinte, que se você pegar um elétron, certo? E fizer uma colisão dele com um pósitron, então isso aqui é o elétron, isso aqui é o pósitron, ok? Esse aqui tem uma massa m, e esse aqui também tem uma massa m, e. O que significa que esse camarada aqui tem uma energia nsc2, e esse também tem uma energia nsc2, mas as cargas são opostas. Então, quando eles colidem aqui, o que acontece é que eles aniquilam completamente, deixam de existir, e emitem dois fótons, dois pacotes de luz, tá certo? Que eu vou chamar aqui de gama e gama, ok? Esse é uma luz com uma frequência muito alta, muito maior do que a luz visível, ok? Mas o ponto é que você tem duas partículas com massa, uma de carga positiva e de carga negativa. Elas podem se aniquilar aqui, numa região onde alguma coisa complexa acontece, e no final do processo você tem apenas essas duas partículas de luz, que são fótons, com nenhuma massa, não tem nenhuma massa. E se você for pesquisar qual é a energia, certo? De cada uma dessas duas aí, você percebe que a energia do gama é dado por MeC2. Você pode medir tudo isso, para fazer esse experimento, certo? E o que isso significa é que a luz, que a energia que estava presa dentro da massa do próton, do pósitron e dentro da massa do elétron, as duas energias foram liberadas como energia luminosa aqui, ou energia eletromagnética de frequência muito alta, de tal forma que no final desse processo não tem mais nenhuma massa. Inicial tem essas duas, no final não tem nenhuma. Ou seja, a massa é de fato uma forma de energia que nesse processo aqui foi inteiramente transformada em energia luminosa, essas duas partículas no final. Isso é real e acontece e pode ser detectado e medido. Na verdade, é um pouquinho mais complicado do que isso, só para contar a história para vocês. Quando você faz um pósiton e um elétron colidindo dessa forma, durante um pequeno período de tempo, as duas adquirem uma órbita, um em torno do outro, ficam num estado, meta-estado. Durante um pequeno período de tempo, eles formam um objeto parecido com um átomo de hidrogênio, no qual você teria um próton, certo? Uma coisa muito mais pesada aqui, um elétron fazendo órbitas em torno dele, então você tem aqui um átomo de hidrogênio. Aqui você tem uma espécie de um átomo que aparece aqui durante um pequeno período de tempo, que é chamado de positrônio. Aí, depois de um pequeno período de tempo, os dois se aniquilam aqui e saem esses gamas e não sobra nenhuma massa. Então, a gente sabe até detalhes de como isso funciona, de como isso acontece, certo? Bom, então, agora não vai ficar muito difícil a gente adivinhar mais uma vez. Qual será então a forma, tá certo? Com essas alturas do campeonato, nós já sabemos que existe uma interpretação para a massa que a gente obteve lá no caso do momento linear. Deixa eu repetir isso aqui. A gente tinha definido essa massa, tá certo? Que era m0 sobre a raiz quadrada de 1 menos v2 sobre c2. Onde esse m0 representa a massa que está armazenada dentro das partículas, tá certo? Deixa eu ver o que eu fiz aqui, só um minutinho. Está armazenada dentro das partículas. E esse v0 aqui, v2 aqui, representa a mudança dessa massa quando a partícula está em movimento, em vez de estar em repouso, tá certo? Deixa eu só tentar me organizar aqui, acho que eu tirei minha câmera do lugar, só um minutinho. Eu bati nela aqui, tirei o lugar. Bom, então, uma vez que a gente tem aqui, por hipótese, que E deve ter essa forma geral aqui, é bem razoável, então, usar como esse produto, isso aqui, vezes a massa N0, a mesma coisa que a gente usou antes, e, portanto, a gente é induzido aqui a assumir que a energia pode ser escrito como M0 C2 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, ou seja, que esse F aqui é, na verdade, o mesmo F que apareceu antes, e que isso aqui pode, portanto, ser escrito simplesmente como MC2, como está naquela fórmula famosa. Certo? Vamos mostrar que isso aqui tem as propriedades que a gente espera que ele tenha, certo? Primeiro, essa solução aqui, que é 1 sobre isso aqui, é positiva, crescente, como eu já sabia disso, certo? Portanto, a energia cresce com a velocidade, o que é o que a gente precisa que aconteça aqui para a parte cinética da energia aparecer aqui, significa um aumento dessa energia quando a velocidade aumenta. Certo? E a gente também agora pode deduzir o que acontece com essa energia no caso não relativístico, para ver se ela se reduz, a coisa que a gente sabe ser a coisa certa no caso não relativístico para pequenas velocidades. Então, vamos fazer isso aí. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente simplesmente assume que V é muito menor que C, ou, portanto, que V sobre C é um número muito menor que 1, e a gente expande essa expressão para uma quantidade muito menor do que 1 aqui. Então, a gente tem que E, que é igual a, deixa eu escrever isso dessa forma, M0 C2, 1 sobre raiz quadrada de 1 menos, e agora eu tenho esse V sobre C ao quadrado aqui. Então, se V é sobre menor que 1, isso aqui é menor ainda, tá certo? E a gente tem que lembrar da expansão de Taylor de uma expressão como essa, quando você tem uma quantidade muito pequena aqui. Eu vou simplesmente pegar os dois primeiros termos disso, naturalmente, quando isso aqui é zero, é 1, então, o primeiro termo é simplesmente 1, depois você tem que calcular derivadas, achar o segundo termo, mas se você fizer isso, não é difícil de verificar que isso aqui é a mesma coisa que 1 mais 1 meio dessa quantidade aqui. Ok? E, naturalmente, mais termos menores, termos com potências maiores disso, que são, naturalmente, muito menores do que esse. Então, a gente vê que a energia, no caso não relativístico, pode ser escrito aproximadamente como M0 C2, que é uma energia que está lá, mas no caso não relativístico, ela é simplesmente constante, certo? Ela fica lá, não, nada acontece com ela. Mas agora você tem esse 1 meio, tá certo? De M0, 1 meio desse M0, esse C2 cancela e fica V2. E, naturalmente, mais termos menores do que esse. Então, isso aqui é energia cinética. Energia cinética não relativística, certo? Ou seja, eu obtive aqui um termo com a forma correta da energia cinética não relativística nesse limite. Bom, porque como a gente tem uma definição geral para qual é a energia de repouso, quando V é zero, simplesmente zero C2, a gente agora pode, em geral, definir EK da seguinte forma: a energia cinética, ou seja, aquela parte da energia que não tem a ver com uma energia que está armazenada na massa da partícula em repouso, é a diferença entre MC2 e M0 C2. Ou, se você quiser, é como esse MC2, esse M é simplesmente M0 dividido por essa raiz aqui, tudo isso aqui pode ser escrito como M0 C2 vezes 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2 menos 1. Okay? Então, essa é a definição geral relativística da energia cinética, ou seja, daquela parte da energia que tem a ver com a partícula estar em movimento. Quando a velocidade é muito pequena, ou a partícula está parada, isso aqui dá zero também, então essa energia é zero quando a partícula está parada. Então, não tem energia cinética, toda energia que tem é esse primeiro termo aqui, tá certo? E é o M0 C2, que é a energia que está armazenada dentro da partícula. Ok. Bom, essa energia M0 C2 aqui, certo? É uma novidade. Isso só aparece devido à relatividade, certo? Novidade da relatividade restrita. E ela imediatamente faz uma diferença muito grande na física como um todo, porque se você calcular essa quantidade para qualquer massa aqui, por exemplo, pega 1 quilo de massa, tá certo? Como C é um número muito grande, a energia aqui para qualquer massa macroscópica é gigantesca, tá certo? E é isso que levou as pessoas a pensarem que se você pudesse liberar uma quantidade significativa dessa energia que está aí dentro, armazenada dentro da massa, você poderia ter uma fonte quase inesgotável de energia. A gente sabe que isso levou à ideia de energia nuclear, certo? E outras coisas parecidas, energia de fissão e depois de fusão. E a explicação, por exemplo, do que é, de onde que vem a energia do Sol, certo? Está tudo contido nessa descoberta, certo? Bom, então vamos fazer um resumo até aqui, tá certo? De quais são as nossas conclusões, certo? Nós vimos aqui, estamos estudando a mecânica, certo? Relativística. E fazendo isso através de leis de conservação. E a gente descobriu que tem duas definições importantes: a definição do momento, que é M0, 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2 vezes V, e a definição da energia, que é, eu vou escrever isso dessa forma ainda, M0 C2 vezes 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Esse fator sempre aparece em todo lugar, já apareceu antes nas transformações coordenadas também, na expansão temporal, contração, expansão temporal, contração espacial, assim por diante. Existe esse conceito do M0, que é a massa própria, ou seja, medida naquele referencial onde a partícula está parada, que é um reservatório de energia, ou seja, corresponde a uma grande quantidade de energia. Existe a massa M, que depende da velocidade, e que inclui a energia cinética. Cinética. Eu não pus aqui a definição, deixa eu colocar aqui, onde M é M0 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2. Então, tudo se reduz à introdução desse fator, que é chamado de gama, tá certo? Que esse 1 sobre 1 menos raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Então, o que falta aqui, para a gente continuar estudando a mecânica relativística, é a lei de movimento, certo? Como é que fica a equação de movimento? De novo, qual é a geração correta da equação de movimento? Vai depender de. Ou seja, vai ser definido, em última análise, pelo experimento, tá certo? Pela experimentação. São os experimentos que têm que mostrar qual é a forma correta de fazer isso. Mas, de novo, a gente pode usar a nossa intuição clássica aqui, ou seja, o nosso conhecimento do que acontece no limite não relativístico, para ter alguma ideia de como isso deve acontecer. Bom, vamos lembrar então que o momento linear que entra na equação de movimento, tá certo? É escrito dessa forma aqui, né? É uma função de M0, que é uma propriedade da partícula. Para uma partícula é isso aí. E o que a experiência nos mostra, tá certo? É que se você tem uma força externa F, ok? A lei de movimento pode ser escrita, no caso clássico, como F é o que dá a variação do momento linear. O interessante é que isso que é uma alternativa clássica é a solução relativística. Na mecânica não relativística, você pode escrever isso desse jeito aqui, tá certo? Na mecânica relativística, você precisa escrever isso desse jeito. Esta é a solução correta. E ela é razoável, porque se F for zero, isso implica que ddt de P do sistema aí, tá certo? Isso pode ser uma ou mais partículas, vários P's desses somados, tá certo? É zero. E isso corresponde à conservação de P. Então, é extremamente razoável que essa seja a forma da lei, porque ela leva diretamente à ideia de que se você não tiver forças externas, tiver, por exemplo, duas partículas que se chocam, como aquelas que eu comecei a, com as quais eu comecei a aula, isso aqui for o momento total dessas partículas, tá certo? A soma de todos os momentos dessas partículas, ou seja, deixa eu escrever isso aqui, você pode ter PI, tá certo? E P é a soma de I igual a 1 a N de PI, ou seja, você pode ter várias partículas, esse P ser a soma total das partículas, então você tem a conservação de momento dentro daquele sistema. Então você veja que essa forma da lei leva automaticamente a você ter essa propriedade aqui. Okay? É por isso que essa é a solução, essa é uma solução razoável. Mas naturalmente a gente teria que fazer experimentos para confirmar que essa solução é a solução correta. Então deixa eu tentar escrever o que que acontece. Nós estamos no caso clássico, tá certo? A gente está habituado a escrever o momento como m0v, onde m0 é uma constante. Portanto, a gente está habituado a escrever isso dessa forma aqui. Ok? Que é a mesma coisa que m0a, onde a é a aceleração, tá certo? Então, no caso clássico, ou seja, não relativístico, a gente está habituado a lidar aqui. A gente está habituado a lidar com isso dessa forma. Vamos ver o que acontece no caso relativístico. No caso relativístico vai acontecer alguma coisa completamente diferente, porque, afinal de contas, eu não posso mais escrever simplesmente m0v, eu tenho que considerar que eu tenho aquele outro fenômeno lá. Vamos, então, colocar o caso relativístico unidimensional. Ou seja, vou assumir que todas as coisas estão acontecendo na direção x. Okay? Vou assumir que tem um eixo x, a força está na direção x, a velocidade também está tudo na direção x. Então, nesse caso, essa minha lei, que vai ser escrita dessa forma aqui, para uma partícula, vamos assumir, pode ser agora escrita dessa forma. Eu tenho um v sobre a raiz quadrada de 1 menos v2 sobre c2. Então, você veja que isso aqui vai ser muito mais complicado do que simplesmente a derivada de V, ou seja, a aceleração vai ser mais do que isso. E, portanto, eu não tenho mais a expectativa, tá certo, que uma força constante dê uma aceleração constante. As coisas vão ser mais complicadas do que isso, tá certo? Vamos fazer a continha de como é que eu posso escrever isso aí, para, pelo menos nesse caso unidimensional, descobrir como é que eu posso lidar de forma mais prática com a lei de movimento, tá certo? A lei de Newton. Agora, na sua formulação relativista. Vamos fazer essa conta aqui. Tudo isso aqui é m0, e agora eu tenho vários termos aqui. Primeiro, eu tenho um termo que tem a aceleração a, que é a derivada do v, dividido por raiz quadrada de 1 menos v2 sobre c2. Ok? Depois eu tenho outro termo, que tem m0 lá fora, no qual eu tenho o v aqui, e agora eu preciso derivar essa raiz aqui. Essa derivação da raiz precisa ser feita, ela vai acabar dando um fator de, vai começar dando um fator de menos meio, porque isso aqui está elevado a menos meio, e aí eu vou ter essa quantidade embaixo elevada a 3 meios, que é a mesma coisa que a raiz ao cubo, e aqui eu vou ter que derivar isso, então vai começar com um fator de 1 sobre c2, menos 1 sobre c2 aqui, e agora eu tenho 2v vezes a derivada de v, que é a. Então, dá tudo isso aqui, tá certo? Vamos simplificar isso um pouco. Veja que esse 2 com aquele 2 vai embora, esse menos com aquele menos vai embora. Eu tenho um a geral aqui no fim, tá certo? Eu posso pôr esse a para fora aqui. Mas agora eu tenho um v2 aqui, eu tenho esse outro v2 sobre c2. e tem 1 sobre C2 aqui, de modo que tudo isso aqui acaba dando M0. O A eu vou deixar para escrever lá no final. E aqui eu tenho 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, mais, veja que aqui em cima sobra um V2 sobre C2, que é esse V2 aqui dividido por aquele C2. E aqui eu tenho 1 menos V2 sobre C2, raiz ao cubo, e tudo com um A lá fora. Então, está muito diferente de ser F constante e A constante. Não, vai ter essa coisa que depende da velocidade aqui no meio, tá certo? Então, agora eu posso tentar simplificar isso aqui um pouco mais. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo nesse fator aqui por 1 sobre 1 menos V2 sobre C2, que é o que completa esse cubo aqui. Então, eu vou ter aqui 1 menos V2 sobre C2, mais, aqui tem V2 sobre C2, e embaixo fica agora todo mundo com um cubo, 1 menos V2 sobre C2, e aqui eu tenho A. Então, isso aqui cancela, e, portanto, o que eu tenho é que isso aqui dá M0A dividido por a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2 ao cubo. Então, essa é a forma como eu posso escrever essa lei de movimento em uma dimensão. Note que o A está na direção X, como todo o resto. Então, esse é um caso no qual a força e a aceleração estão na mesma direção, mas elas não estão relacionadas de forma tão simples como antes. Elas estão relacionadas dessa forma mais complexa aqui, que envolve explicitamente a velocidade. Outra forma de ver isso é escrever a aceleração como função da força. Vamos ver o que acontece se eu escrever a aceleração como função da força. Bom, isso aqui vai dar um F. Vamos agora assumir que a força F é uma constante. Então, assuma que a força F é uma constante, isso aqui fica F0 sobre M0. E agora você vai ter esse raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2 ao cubo. Então, o que acontece quando você acelera uma partícula? Vamos supor que você pega uma partícula e acelera ela com uma força constante. Bom, a velocidade dela vai aumentando. Conforme a velocidade dela vai aumentando, essa quantidade aqui se aproxima de zero. Portanto, a aceleração se aproxima de zero. Então, conforme a velocidade se aproxima da velocidade da luz, a aceleração se aproxima de zero. Ou seja, você nunca vai ter uma velocidade igual à velocidade da luz, com alguma aceleração que permita que a velocidade cresça acima da velocidade da luz. Ou seja, a velocidade vai ser sempre menor do que a velocidade da luz. Você pode esperar o tempo que você quiser, a velocidade e a aceleração, se você puser aqui um gráfico ao longo do tempo, tá certo? A velocidade vai ser simplesmente se aproximar linear, exponencialmente, assintoticamente aqui, tá certo? Da velocidade c da luz. E a aceleração vai começar em algum fator aqui, que é esse fator aqui, e vai para zero. Ou seja, aqui a gente vê dinamicamente que não é possível você acelerar um objeto até que a velocidade dele seja maior que a velocidade da luz. Vai ser sempre menor, porque por mais que você aumente essa força, tá certo? Faz uma força maior ainda. Então, você tem um número maior aqui, mas isso continua indo a zero. Então, você não consegue fazer com que a aceleração não se anule conforme você se aproxima da velocidade da luz. Isso mostra, portanto, que não é possível dinamicamente passar da velocidade da luz para qualquer partícula que tenha uma massa qualquer aí, em zero. Certo? Ou seja, expressando isso em termos de limites, a gente pode fazer uma expressão. Se você fizer o tempo ir para o infinito na solução desse problema aqui, tá certo? Com uma força constante, vamos pôr uma força constante ali. Então, o que você vê é que, conforme o tempo passa, V se aproxima assintoticamente de C e a aceleração se aproxima assintoticamente de zero. De forma que você vai ter sempre V menor que C. Certo? Não é possível você chegar lá. Se tenta chegar lá, tenta chegar lá, fica assintoticamente andando para lá, mas nunca é possível chegar. Essa é a forma dinâmica de você ver que não é possível passar da velocidade da luz, que isso é um limite máximo universal para todas as velocidades. Bom, eu estou me aproximando do final da aula aqui. Acho que preciso ver se dá para fazer mais alguma coisa no tempo de hoje. Bom, a próxima coisa a estudar é basicamente o trabalho da força. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou começar isso e eu vou narrar o que eu vou fazer sem fazer os detalhes, e na próxima aula eu começo completando esse argumento. Então, a gente estudou o caso 1 aqui, tá certo? Que é aquele caso unidimensional. Ou seja, aquele caso no qual F e V são colineares. E eu usei a direção X como um exemplo. Vamos agora pensar rapidamente o que acontece num outro caso, certo? Que é um caso bidimensional agora, mas com uma simplificação aqui, F e V são perpendiculares. O que acontece quando F e V são perpendiculares? Um exemplo famoso, clássico, comum disso, tá certo? É o movimento circular uniforme. Se você tem um movimento circular uniforme, você tem uma força que é centrípeta, tá certo? E uma velocidade que é tangencial, porque os dois são perpendiculares um ao outro. Não é difícil ver que se você pega a lei de Newton, isso de forma geral aqui, tá certo? E você simplesmente assume que F perpendicular a V, o que que isso te dá aqui? Bom, o que você tem é que isso aqui vai te dar V vezes a derivada temporal do momento, certo? Mas o momento é N V dividido por raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Mas isso é zero, certo? Então, você vê que se a velocidade for perpendicular à força, sempre, ao longo de todo o movimento, então, segue que isso aqui é sempre zero e a gente pode trabalhar isso aqui para descobrir como que fica a relação entre F e aceleração. E a gente descobre que essa relação entre F e aceleração acaba sendo a mesma que a gente tinha aqui. Os dois são colineares, tá certo? Mas apenas no caso do movimento uniforme acelerado, é o único outro caso, porque nesse caso é verdade isso aqui, e quando é verdade isso aqui, a gente pode de novo descobrir que F e A são colineares. Eu vou começar a próxima aula fazendo isso em detalhe, e depois disso nós vamos considerar, uma vez que isso aqui está associado ao trabalho de uma força, certo? Vamos considerar a questão do trabalho da força. E vamos mostrar, então, agora que, baseado na definição do momento linear, baseado na definição de que P é M0V sobre a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, segue daqui a definição do E como M0 C2 sobre a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Usando o conceito do trabalho da força, a gente pode agora mostrar que se isso aqui está certo, aquilo também está certo. Ou seja, a gente pode mostrar uma consistência entre essas duas soluções, que essa implica naquela. Okay? E a gente vai fazer isso e, eventualmente, estudar mais algumas coisas. Certamente não dá tempo de fazer tudo hoje. Nós vamos estudar o que acontece não apenas com a relação entre a energia e o momento, no caso de uma partícula, tá certo? De massa m, mas também numa partícula de massa m igual a zero. A gente vai poder fazer isso também. Isso vai levar a gente de novo de volta ao eletromagnetismo, com o conceito de pressão de radiação. E aí eu tenho umas historinhas para contar para vocês sobre pressão de radiação. Okay? Então o que eu vou fazer aqui é parar por aqui hoje e deixar o resto para aula de quinta-feira. Porque realmente não haveria tempo aqui de fazer mais do que isso. Ok. Então, deixa eu marcar que eu parei aqui. Muito bem. Bom, tem alguma pessoa aí? Se a pessoa quiser fazer alguma pergunta, por favor, sinta-se à vontade. Caso contrário, acho que a gente pode demandar por hoje. Ok. Tchau, tchau também aí pelo chat. Ok, bye bye então.